Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião dia 20 de abril. Expectavelmente será uma reunião breve, na exata medida em que está agendada uma reunião de mesa e coordenadores, portanto parte das matérias que têm que ser abordadas serão abordadas na reunião de mesa e coordenadores e depois transmitidas na reunião subsequente da Comissão de Orçamento e Finanças. O nosso ponto de ordem de trabalhos conta com 5 pontos. O primeiro, a aprovação da ata número 1, a ata da posse, foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Aliás, para os senhores deputados e senhoras deputadas que iniciam funções, portanto, quando da convocatória é enviado um link para que tem a documentação para a reunião e, portanto, é por intermédio desse link que se acede. E vai sendo atualizado à medida que vão ser carregados os documentos que, entretanto, cheguem à Comissão. E, portanto, a ata foi tempestivamente distribuída às senhoras e senhores deputados, não registando nenhum pedido de palavra sobre a mesma. Penso que está em condições de poder ser votada. Portanto, pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 1 por unanimidade. O ponto 2 é a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Antes, o senhor deputado...
Sim, bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todos os senhores deputados. O bancado do PS gostaria de solicitar que fosse adiado este ponto para nos permitir mais tempo para analisar o regulamento, não que estejamos a prever nenhumas alterações de fundo, mas ainda assim gostaríamos de ter mais tempo para poder analisar o regulamento e pensar em propostas. Muito obrigado.
Certíssimo, Sr. Deputado, portanto, ainda não está por falar do regulamento, mas a prerrogativa de adiamento, que consta, aliás, do regulamento de adiamento putestativo está consagrado. Peço desculpa, só sugeria uma coisa, pedindo o consenso, a anuência da Comissão, que seria também uma matéria para discutir subsequentemente agora na reunião de mesa e coordenadores, que é o seguinte: nós vamos iniciar as audições do Orçamento de Estado já para a próxima semana. E, portanto, uma das grelhas que consta em anexo ao projeto de regulamento é precisamente a audição do Orçamento de Estado das entidades que não constituem as audições regimentais. Eu traduzo isto em as audições dos membros do Governo, nomeadamente dos senhores ministros, estão tipificadas no artigo 104 do Regimento da Assembleia da República e, portanto, as grelhas de tempos serão fixadas hoje na Conferência de Líderes. Portanto, o artigo 104 refere precisamente, salvo erro, ao número 9, que no início da legislatura são fixados os tempos e, portanto, hoje a Conferência de Líderes dirá como é que se procederá às audições que o próprio artigo 104 refere, que incluem as audições no âmbito do orçamento. Portanto, essas audições não carecem de qualquer deliberação da Comissão. Temos, porém, no âmbito das audições do orçamento, outras entidades, Diagramento Tribunal de Contas, o SES, várias. E o que sucede é que essa grelha tem que ser fixada por nós, sendo certo que o critério que tem sido sempre usado para esta comissão é o do artigo 145, que é o dos tempos da grelha tipo, a velha grelha D, portanto, é que consta, se virem o regulamento, que está na página, peço desculpa, na proposta de regulamento.
É na página 16.
Página 16 da proposta de regulamento. Uhum. Peço desculpa. Ah, está aqui. Portanto, que atribui ao PS 5 minutos, PSD 5 minutos, Chega 4 minutos, IL 3 minutos. Pronto, é exatamente a transposição do artigo 145, com a substituição decorrente desta legislatura, e, portanto, os tempos que eram do Bloco de Esquerda passam a ser do Chega. Portanto, é exatamente o que foi aprovado em Conferência de Líderes para o artigo 145. De qualquer maneira, nós temos que ter um critério, porque o regimento não prevê especificamente uma grelha para essas audições, e nós temos que comunicar, obviamente, às entidades, e, portanto, se não houver objeções do Grupo Parlamentar do PS, o adiamento que solicita não prejudica considerarmos já aprovada esta grelha, porque ela tem que ser transmitida, uma vez que no exato momento em que formulamos os convites, dizemos em que termos é que elas são feitas. Portanto, não havendo objeções, podemos dar por assento esse... Diga, Jorge Paulo, Sr. Deputado.
Bom dia. Permita-me só aqui uma pequena dúvida. Nós estamos a falar das audições do processo de especialidade, ou estamos a falar já da audição da apresentação do Orçamento de Estado por parte do Ministro das Finanças? Eu fiquei só com a dúvida aqui.
Não, senhor
deputado, não estava totalmente atento, daí a razão
de
ser minha
pergunta. Audições ministeriais nós não temos, entre aspas, que nos preocupar com a fixação da grelha, porque ela decorre do artigo 104. Estamos a falar das outras entidades que não são...
Muito bem, já... Ok. Tribunal de Contas, Conselho Social,
Assembleia. Exatamente,
muito bem, muito bem.
Portanto, sim, sim. A grelha, estou a dizer, é exatamente a mesma grelha com o ajuste da representatividade parlamentar,
correto,
que decorre do que já foi decidido em Conferência de Líderes, e, portanto, a grelha, a velha grelha D, ajustada à representatividade, portanto, então, está fixado, portanto, podemos prosseguir, era a única deliberação que tínhamos que fazer relativamente à tramitação parlamentar da competência do plenário da Comissão. Portanto, está adiado a discussão do regulamento. Portanto, é evidente que quaisquer sugestões de alteração, se puderem ser apresentadas tempestivamente à mesa para distribuição e conhecimento prévio das senhoras e senhores deputados. Mas, portanto, genericamente o que eu refiro é que este regulamento corresponde ipsis verbis com um artigo que foi retirado por mim por manifestamente desnecessário com o regulamento em vigor na anterior legislatura. O ponto número 3, passamos então ao ponto número 3, precisamos da designação de um relator para a proposta de lei 4, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022 e o relator cabe ao grupo para o PSD, pergunta ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Já chegou o Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Bom dia, Sr. Presidente. É o Sr. Deputado Alexandre Simões.
Desculpa.
Alexandre Simões.
Simões, o senhor deputado Alexandre Simões, portanto... Ponto número 4, tramitação parlamentar da proposta de lei, portanto, a mesma proposta de lei, aprova o Orçamento de Estado para 2022. As senhoras e senhores deputados, presumo que, tendo tido a oportunidade de consultar o mail ainda hoje de manhã, verificaram que eu mandei distribuir algo que vai agora à conferência de líderes, que é o calendário já consolidado, ou supostamente consolidado, costuma haver umas alterações, mas é por ajuste de conveniência própria, da distribuição das audições dos senhores ministros. Portanto, já estamos em condições de saber em que dia, portanto, parte de manhã ou de tarde, que virão os membros do Governo para a audição do orçamento, o que... Esta já é atual?
Sim.
Eu tenho a atual, já está. Já está, exatamente. Portanto, basicamente, a única coisa que nós sabemos de antemão é que a tarde de segunda-feira e a tarde de terça-feira vão ser particularmente longas, que normalmente... Em termos históricos, a audição da Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Ministro das Infraestruturas costumam alcançar tempos da ordem das 7 horas e, portanto, vai-se. Sim. Sim, também a chamar a atenção, mas isso também na mesa de coordenadores agora iríamos ver, relativamente ao calendário anterior, houve a necessidade de atualizar a audição já para a semana da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, constava das 10 horas, mas terá que começar impreterivelmente às 9, porque nesse dia temos plenário, a Assembleia da República ainda tem um plenário às 15, portanto teremos que libertar a sala do plenário, foi nesses termos que o PAR concedeu a utilização dessa sala. E, portanto, também agora na mesa de coordenadores veremos os termos em que essa audição decorrerá, mas, portanto, os termos, como refiro, são os do artigo 104 do Regimento. Outras particularidades, portanto, nós remeteríamos para a próxima reunião, vamos ter uma reunião para a semana, ainda vamos ter que a fixar em mesa de coordenadores, desde logo para a aprovação do parecer que acabámos de distribuir ao grupo parlamentar do PSD para a sua elaboração, porque é o parecer que é elaborado pela Comissão de Orçamento e Finanças na sequência da recepção de todos os pareceres das demais comissões e a tempo de poder ser entregue para o início da discussão na generalidade que ocorrerá na tarde de quinta-feira. Pronto, as outras questões discutiremos agora em mesa e coordenadores. Outros assuntos, não tenho outro assunto, senão apenas referir, os senhores e senhores deputados receberam já, na sequência, aliás, da interpelação do senhor deputado Eduardo Pacheco, da existência de um relatório que iria ser distribuído. Ele chegou, obviamente, entretanto, à Comissão de Orçamento e Finanças, foi mandado distribuir. Contrariamente à minha própria expectativa e alertado pelo Sr. Deputado Carneiro, o sistema informático de acesso, pelos vistos, foi, com o fim da legislatura, feito um reset e, portanto, não apenas os novos senhores e senhores deputados terão que se credenciar, mas também todos os que tinham credenciais na anterior legislatura, a razão pela qual eu próprio não estou ainda credenciado, porque não trouxe o portátil comigo e, portanto, eu próprio ainda não posso ser, mas, de qualquer maneira, está à disposição das senhoras e senhores deputados. Eu não o referi, porque entendo que não há nenhuma relação de tutoria com a da mesa com as senhoras e senhores deputados, mas só recordar os termos da Lei 15/2019, que é o sigilo da matéria que, eventualmente confidencial, não se opõe aos senhores e senhores deputados, e por isso mesmo têm acesso integral e restrito ao mesmo, mas passam a estar vinculados ao sigilo, sendo certo que, nos termos do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, a violação desse sigilo tem consequências a nível penal, e, portanto, não podia deixar de o fazer, porque a própria lei impõe à mesa das respectivas comissões o dever de zelar pelo cumprimento desse dever. Quanto à classificação, é uma questão recorrente. Eu já na anterior legislatura dei nota das minhas reservas relativamente ao modo como ela é feita, mas a verdade é que está na mão das senhoras e senhores deputados estabelecerem ou fixarem ou alterarem o regime em que ela é feita, na exata medida em que, como consta do meu despacho, a classificação foi feita na sequência de uma classificação prévia, e o próprio regulamento de classificação da documentação recebida na Assembleia refere que a classificação, nos termos em que é recebida, deve ser mantida, a menos que haja razões substantivas para a alterar. Portanto, com os outros assuntos, era este o único assunto que eu tinha. A senhora deputada Mariana Mortágua pede a palavra para...
Sr. Presidente, peço a palavra acerca desta auditoria por dois motivos. Em primeiro lugar, para pedir a desclassificação do documento como confidencial, entendo que ele deve ser público. O documento tem os nomes codificados e, portanto, não há nenhuma razão para que esta auditoria não seja conhecida pelos jornalistas e por todas as pessoas que tenham interesse. Estamos a falar de matéria de interesse público e que tem custado ao erário público várias centenas de milhões de euros e, portanto, gostaria que este requerimento pudesse ser votado para que o plenário da Comissão pudesse tomar uma posição relativamente à desclassificação deste documento. Em segundo lugar, uma questão, enfim, mais de teor administrativo. A marca d'água do documento não permite a sua leitura. Ela é grande demais e oculta números que são essenciais à leitura do documento. E, portanto, eu compreendo as necessidades de proteção de confidencialidade, aliás, não compreendo porque não concordo com ela, mas aceito-as, elas não podem impedir o acesso dos deputados à leitura adequada dos mesmos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a segunda parte, como acabei de referir, não posso pronunciar porque eu nem sequer não tenho neste momento acesso por questões técnicas ao documento. Relativamente à questão da classificação, como eu referi, até acompanho relativamente às reservas sobre o modo como é feita a classificação, mas não me parece, já o expressei na anterior legislatura, que atendendo ao modo como está feito o regulamento da classificação de documentos, que a desclassificação possa ser uma deliberação de comissão. Está tipificado no regulamento quem são os autores da classificação. Neste caso, a classificação de confidencial surge-nos por diretamente, através do gabinete do PAR. Penso que, eventualmente, pode ser uma questão suscitada em conferência de líderes e, portanto, já tivemos esta discussão anteriormente. Quer dizer, não creio que a desclassificação possa ser uma deliberação, que é, de facto, a pecha que eu encontro no regulamento vigente.
Muito obrigado.
Desculpe. Tentar apurar que é evidente que nenhuma marca d'água pode tornar elegível um documento. Isso parece-me óbvio, uma questão técnica que terá que ser ultrapassada. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento da Sra. Deputada terá que ser apreciado em momento próprio, naturalmente. Em princípio, iremos acompanhá-lo, mas ainda
tal como o Sr. Presidente, nós não tivemos acesso ao relatório e, portanto, uma decisão final depois do analisar e confirmar que não há nada de confidencial que deva ser mantido com essa classificação. Em segundo lugar, Sr. Presidente, efetivamente não é a Comissão que desclassifica, mas pode sugerir ao Sr. Presidente essa desclassificação, considerando que o próprio Gabinete do PAR tenho dúvidas que eu tenho analisado ponta a ponta para tê-lo classificado dessa forma. Portanto, nós iremos fazer essa análise durante os próximos dias e talvez na próxima reunião já estarmos em condições de avaliar o requerimento do Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio espero que até à próxima tenha aí o próprio acesso ao documento. Mas, Sr. Deputado...
Sim, sobre este assunto vamos também analisar e discutir naturalmente com os restantes coordenadores e com a mesa e com a comissão. Queria suscitar um outro assunto, se fosse possível, que era a questão dos dias das reuniões, que foi uma matéria aflorada. Dias e horas das reuniões, que foi matéria aflorada na reunião anterior.
Passámos essa matéria para a mesa e coordenadores, porque parece que é mais execuível. Já agora, ainda bem que o Sr. Deputado Miguel Gabrita usou da palavra, porque não sei se já há informação de que é o Sr. Deputado Miguel Gabrita o coordenador. Pronto, quero. Na ata da reunião que aprovámos, de facto era o único grupo que ainda não tinha indicado coordenador e, portanto, de qualquer maneira, fica registado já, mas já houve essa comunicação. Esgotámos os assuntos da ordem do dia do plenário, pedi aos senhores coordenadores, à mesa e aos senhores coordenadores, para permanecerem na sala, portanto, está encerrada a nossa reunião ordinária e passávamos então à reunião de mesa e coordenadores para... Muito obrigado.